Bom dia para você, sexta-feira, 7 de junho de 2024. Seguimos juntos até às 10h45 da manhã, que é o horário aqui do nosso CBN Paraná, com um giro de informações do Estado. São as principais informações do Estado, essa conexão entre as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. E nós começamos pela região oeste do Estado. A Jéssica Passos tem informações sobre um trabalhador que morreu e outro que ficou ferido em uma explosão de silo em Assis Chateaubriand. De novo, é a segunda explosão registrada em unidades da mesma cooperativa em menos de um ano. Alguma coisa está errada. A Jéssica Passos, da CBN Crel, tem mais informações. Jéssica, bom dia.
Bom dia, Luciano. A explosão no silo de secagem de grãos aconteceu na madrugada de quinta-feira, na cooperativa de Encantado do Oeste, no distrito de Assis Chateaubriand. Essa é a segunda explosão registrada, né, em unidades da cooperativa em menos de um ano. Infelizmente, um trabalhador morreu e outro ficou em estado grave. De acordo com o Corpo de Bombeiros, os homens subiram na estrutura suspensa para tentar conter o fogo, mas ela desprendeu do secador e eles caíram. A vítima fatal foi identificada como Júlio César Vera Davalos, de 46 anos, ele de origem paraguaia e era funcionário terceirizado. O jovem que ficou gravemente ferido é o Gabriel Mangon, de 23 anos, que foi levado ao Hospital Bom Jesus, em Toledo. A Polícia Civil está investigando as causas do acidente. Segundo o delegado Túlio Almeida, perícias preliminares já foram realizadas no local e os responsáveis pelas instalações já foram ouvidos.
É algo que se apurou até então, dois funcionários foram, no intuito de conter a situação, subiram a estrutura, né, e o equipamento de segurança que fazia se prender a estrutura se rompeu, e o que ocasionou o acidente na realidade mesmo foi uma queda, né? Então, duas pessoas foram vítimas desse acidente. Um entrou em óbito, né, uma pessoa de nacionalidade paraguaia, 46 anos, e o segundo teve lesões, né, um homem de 23 anos. Nós estamos tomando as declarações dos responsáveis pela manutenção do equipamento. A equipe de perícia também se fez presente no local, né, e fez as perícias preliminares ali. Possa ser também que durante as investigações novas perícias sejam necessárias, né, seja necessário requisitar novas perícias, e os responsáveis, como já dito, estão sendo ouvidos na tentativa de esclarecer os fatos, né, e a gente saber o que ocasionou esse evento, né, e todos esses documentos irão compor o inquérito.
Em nota, a cooperativa agroindustrial Cevale informou que um prestador de serviço terceirizado e um funcionário da cooperativa estavam verificando o princípio de incêndio em um secador de grãos quando a passarela externa que eles utilizavam cedeu, provocando então a queda dos trabalhadores de uma altura de 6 a 8 metros. A cooperativa confirmou que ambos os trabalhadores utilizavam equipamentos de proteção individual, o EPI, e que está prestando assistência às vítimas e familiares. A cooperativa agroindustrial também é responsável pela unidade de rotina, onde em julho do ano passado, 10 pessoas morreram após uma série de explosões, 4 silos da cooperativa foram atingidos. O Ministério do Trabalho e Emprego apontou em um relatório que houve problemas de gestão de segurança nas explosões na unidade da Cevale, em Palotina. A falha na limpeza com o acúmulo de poeira foi um outro ponto elencado pelo documento. A hipótese foi confirmada pela Polícia Civil como a causa das explosões. O excesso de poeira no ar, em conjunto com faíscas geradas pelo contato de ferramentas metálicas com o piso de concreto durante a remoção de grãos de milho derramados, causaram a tragédia. 3 gestores da unidade foram indiciados por homicídio culposo e lesão corporal culposa. Segundo a Polícia Civil, os 3 sabiam de problemas no sistema de desempoeiramento nos túneis de grãos, local que aconteceu a explosão. Ainda de acordo com as investigações, uma ação dos gestores poderia ter evitado a tragédia. Cerca de 50 pessoas foram ouvidas durante o inquérito enviado ao Ministério Público, que é quem vai decidir se oferece denúncia à justiça. Luciano.
Muito obrigado, Jéssica, pelas informações, né? E nós ficamos pasmos em saber que é sempre assim, né? Gestores, os responsáveis, sabem do risco, sabem como evitar o problema, né? Mas não agem com antecedência. E aí depois tentam se justificar após tragédias como essas, né? Novamente, um silo explodiu, teve uma explosão dentro de um silo, desta vez em Assis Chateaubriand. Desta vez, um trabalhador morreu e outro ficou ferido. Obrigado, Jéssica, pelas suas informações. Um incêndio destruiu um pavilhão da CEASA, a central de abastecimento do Paraná, em Curitiba. Ninguém se feriu. O Bruno de Oliveira, da CBN Curitiba, tem mais informações. Bruno, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos que acompanham o CBN Paraná. Exatamente. O incêndio começou por volta das 10 horas da noite e atingiu o pavilhão D da CEASA de Curitiba. O pavilhão foi atingido pelas chamas por volta das 10 horas da noite. O incêndio, então, atingiu boa parte deste pavilhão. Foram destruídos cerca de 30% deste pavilhão, algo em torno entre 2 ou 3 mil metros quadrados ali da área. Cerca de 40 boxes ficaram totalmente destruídos. A estrutura não chegou a colapsar, mas boa parte do teto desabou e também as bancas ficaram completamente tomadas pelas chamas. Agora, pela manhã, às 6 horas da manhã, os bombeiros terminaram o trabalho de combate às chamas. Agora é realizado o trabalho de rescaldo do incêndio que acometeu aqui essa região, que atingiu aqui toda essa área da CEASA em Curitiba, e a gente segue acompanhando de perto os trabalhos. Neste momento, nós temos ainda algumas viaturas de bombeiros atuando aqui. Também, peritos da Polícia Civil estiveram aqui ainda ao longo da manhã para acompanhar a situação, mas os bombeiros ainda trabalham na remoção dos escombros que caíram por conta das chamas. A fumaça aqui na região é bem intensa, as chamas ficaram muito altas ao longo do incêndio que foi registrado ontem à noite e que durou também a madrugada até o amanhecer, e agora a situação é de contabilizar os prejuízos. A CEASA lamentou o ocorrido, disse que vai realocar esses comerciantes que perderam as suas bancas por conta do incêndio. Felizmente, ninguém ficou ferido, mas o prejuízo material foi bastante grande por conta deste fogo que atingiu. As causas do incêndio ainda não foram informadas. A Polícia Civil deve, aí, com a realização da perícia, identificar o que causou o fogo que atingiu aqui toda essa área. Mas a CEASA segue funcionando normalmente nesta sexta-feira e a informação também é de que não há risco de desabastecimento por conta disso. No local ficavam várias bancas de frutas, que trabalhavam principalmente com frutas importadas também. Daí também boa parte do prejuízo desses comerciantes que estão aqui. Nós conversamos com as pessoas aqui ao redor que lamentaram bastante essa situação e a expectativa é de que a situação seja normalizada o quanto antes. A gente vê muita solidariedade por parte dos comerciantes e também por parte do Corpo de Bombeiros aqui, que tem prestado apoio e orientado as pessoas que trabalham e que tiveram danos, inclusive as pessoas que têm bancas na parte do pavilhão que não foi atingido pelo fogo. Luciano, a gente segue acompanhando toda a situação, mas de momento podemos dizer então que o fogo já passou e que neste momento bombeiros trabalham no rescaldo das chamas, no rescaldo deste incêndio, melhor dizendo, acompanhando toda essa situação para aí sim haver a liberação do prédio, o que ainda não tem prazo para acontecer. Volto com você, Luciano.
Muito obrigado, Bruno, pelas suas informações. Agora são 10h43. Um cozinheiro foi preso por importunação sexual em um restaurante de Londrina. A vítima, também funcionária do estabelecimento, foi pessoalmente pedir socorro para a polícia. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem mais informações. Bom dia, Cláudia.
Bom dia, Luciano. Esse cozinheiro foi preso ontem à tarde por importunação sexual contra uma funcionária de um restaurante na zona sul aqui da cidade. De acordo com as informações da polícia, esse cozinheiro conduziu a funcionária da limpeza à força até um banheiro ali do estabelecimento. Segundo a polícia ainda, o cidadão é libanês, naturalizado brasileiro e trabalhava como cozinheiro aqui em Londrina. A vítima, que estava no primeiro dia de trabalho, relatou aos policiais que ela teria fugido quando o homem disse que tiraria a roupa dela. A mulher foi pessoalmente até a sede do 5º Batalhão da Polícia Militar para pedir socorro. Ele prestou depoimento ao delegado de plantão, negou as acusações do crime e vai ser agora esse caso investigado pela Polícia Civil. Luciano.
É um caso, né, que causa indignação a todos nós. A polícia prendeu, então, este cozinheiro que precisa ficar afastado, né, de potenciais vítimas. Não pode agir dessa forma. Vem a mulher e procurou a polícia imediatamente, pediu socorro, ainda bem que não chegou a ter sido vítima de algum abuso pouco mais violento, né? Foi a importunação sexual o suficiente para fazer essa mulher correr até a delegacia, né? E você, mulher, deve agir também, quanto antes, né? Na primeira suspeita de alguma atitude do tipo, por parte de um companheiro, de um colega de trabalho, procure a polícia, denuncie. Você que está nos ouvindo também pode fazer o mesmo por essa mulher, por essa potencial vítima. Você que flagrar uma situação como essa, por exemplo, no transporte coletivo, na rua, né, no centro aí da sua cidade, você pode sim e deve denunciar a polícia. 10 horas e 45 minutos, o PROCON, olha só essa. PROCON investiga descartes irregulares de maionese pela cidade de Maringá. Você ouviu bem. A Brenda Karamaski, da CBN Maringá, tem mais detalhes. Bom dia, Brenda.
Chama atenção mesmo, né, Lucian, essa história. Na terra do cachorrão estão descartando maionese por aí. E não foi a primeira vez que aconteceu, não. Essa semana foram dois descartes irregulares em dois pontos diferentes da cidade em uma quantidade absurda. O último flagrante foi na tarde desta quinta-feira, ao lado de um fundo de vale aqui na cidade. E o primeiro caso foi na área rural do município, perto do distrito de Iguatemi, ao lado de um milharal. Nos dois casos, centenas de sachês, daqueles pequenininhos de 7 gramas que a gente encontra, né, lanchantes por aí, do produto estavam todos vencidos há quase um mês, jogados nesses locais de maneira irregular. Então, o primeiro na beira de uma estrada ali e o segundo no meio da calçada, perto de um terreno baldio. As equipes do órgão de defesa do consumidor estiveram nesses dois locais depois de receberem denúncias e a marca fabricante dessa maionese foi notificada para poder identificar quem foi que comprou o lote dos produtos que foram jogados fora, então, e chegar a esse autor da irregularidade, poder realmente autuar a pessoa certa, né, quem fez esse descarte irregular. O PROCON também registrou na notificação a coleta dos produtos e a destinação adequada, então eles recolheram tudo para poder fazer a destinação correta, o que deveria ter sido feito por quem jogou ali. Acontece que a marca acaba até se tornando corresponsável. Se eles não conseguirem chegar a quem cometeu esse crime, a marca também acaba respondendo. O descarte irregular da maneira que foi feito caracteriza crime ambiental e também infringe o Código de Defesa do Consumidor e coloca em risco a saúde da comunidade caso alguém consuma esse produto que foi jogado, porque eram realmente montanhas de sachês de maionese despejados ali. Imagina se alguém passa, come, né, aquele produto vencido, enfim. E nós conversamos, inclusive, com o coordenador do PROCON aqui de Maringá, que explicou que esse novo descarte é de um lote diferente do anterior. São dois lotes diferentes em dois pontos da cidade. Esse mistério, quem está jogando maionese por aqui em Maringá, está sendo investigado. O PROCON está de olho e a gente também acompanha, né, para contar aqui na CBN o desfecho dessa história, Luciano.
Acho que então, se você de Maringá tem alguma informação sobre quem está descartando irregularmente maionese aí na cidade, que procure a polícia e denuncie. E se você que está descartando maionese aí em Maringá está nos ouvindo nesse momento, pare com isso, né? Pare com isso. Animais ou até mesmo pessoas podem pegar esses sachês, podem consumir, como disse a Brenda Karamaski, esse material vencido e passar mal, né, e acabar no hospital. Então, pare com isso. Com investimento de 1 bilhão e 600 milhões de reais, a maltaria Campos Gerais faz parte do mercado de malte. O Emanuel Fornazari, lá da CBN Ponta Grossa, que fica, claro, nos Campos Gerais do Paraná, tem mais informações. Emanuel, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos os nossos companheiros e quem acompanha o CBN Paraná, Maltaria Campos Gerais, que fica localizada próximo ao limite dos municípios entre Ponta Grossa e Carambeí, foi inaugurada ontem. A planta, fruto de um investimento de R$1,6 bilhão das cooperativas Agrária, Frísia, Castrolanda, Capal, Bom Jesus e Copa Agrícola, terá capacidade para produzir 280 mil toneladas de malte por ano. Um empreendimento que teve apoio do Programa de Incentivos Paraná Competitivo do Governo do Estado deve gerar cerca de 130 empregos diretos e mais de 3 mil indiretos, além de ampliar a produção de cevada no Paraná, que já é a maior de todo o Brasil. A inauguração da maltaria, 4 em cada 10 cervejas produzidas no país terão malte produzido no Paraná na composição. O Brasil ainda não é autossuficiente em malte, o que indica que boa parte do ingrediente que é utilizado pela indústria cervejeira ainda é importado, mas com a nova fábrica há tendência de diminuição dos custos para o consumidor brasileiro, já que vai diminuir também essa necessidade de importação. Ponta Grossa já conta com plantas de duas grandes gigantes do ramo, a Ambev e a Heineken, que também ampliaram recentemente as unidades. As duas empresas serão as principais clientes dessa indústria, desta maltaria. Além disso, a Agrária Cooperativa também está construindo uma nova maltaria em Guarapuava para a produção de maltes especiais, num investimento de R$500 milhões, junto com a empresa alemã Irex. De acordo com o IBGE, o Paraná é responsável por 68% da produção de cevada, com 360 mil das 521 mil toneladas colhidas no país. O DERAL, Departamento de Economia Rural, informa que 27% dos mais de 75 mil hectares destinados ao grão já foram plantados e a colheita deve superar em 20% as 278 mil toneladas da safra passada. E para entender um pouquinho mais esse tema industrial, o plantio será ampliado entre os cooperados, abrangendo áreas do sul de São Paulo ao norte de Santa Catarina, incentivando o cultivo dessas culturas de inverno a partir do Paraná. Volto com você, Luciano.
Obrigado, Emanuel, pelas suas informações. E com elas, nós encerramos o CBN Paraná desta sexta-feira, que reúne as principais informações do nosso estado ao fazer esta conexão entre as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Caresca. Obrigado pela sua companhia, para todos um bom fim de semana.
Rádio que toca notícia.